Boa noite a todos.
Bem-vindos aqui à Câmara. Declaro aberta aqui a audiência pública que foi requerida por mim, vereador Eric Lins, sobre o projeto Escola Sem Partido, projeto 01 de 2017, através da Comissão de Serviços Públicos. Na ausência do vereador Clemente, presidente dessa comissão, eu assumo a condução dos trabalhos como vice-presidente. A audiência seguirá o seguinte formato. Eu, como autor, vou apresentar o projeto por 10 minutos. Depois, a voz será ofertada a todos os participantes que assim desejarem, por 2 minutos cada um, que manifestarão de forma alternada, conforme as suas opiniões, favoráveis ou contrárias ao projeto. Essas manifestações poderão ser feitas de duas formas, ou manifestação pura, ou perguntas. Caso seja uma pergunta, o autor do projeto vai ter entre 1 e 2 minutos para respondê-la. Vocês terão entre 2 e 3 minutos, com máximo com tolerância. Ao final de 1 hora de debates, abrir-se-á a oportunidade dos vereadores se manifestarem, por 5 minutos cada um, e então uma consideração final de 10 minutos, no máximo. Isso foi acordado com todos os vereadores.
Pode falar.
Pode falar, diga. Como é que foi feita? Oi? A gente pode convidar para participar da mesa, sim, mas a forma de manifestação, como foi acordada, será o mesmo prazo de qual a todos os outros manifestantes.
Aí está havendo uma prevalência do autor.
O autor não tem. Não, na verdade, não. Veja bem. Colegas, vejam bem, as entidades têm o seguinte objetivo, tá? Elas têm um entendimento coordenado. Poder liberação da mesa, foi concedido o espaço, tá? Para as entidades envolvidas de 5 minutos também, logo após. Tá. Vamos convidar então aqui, tá? O secretário municipal para compor a mesa, a diretora da PEMO, a presidente da PEMO, vai pelo conselho. São as duas, há mais alguém? O promotor gostaria de compor a mesa? A décima CRE, apesar de convidada, como a lei tem âmbito municipal, né? Então a gente não vai convidar para compor a mesa neste caso. Passo os trabalhos ao vereador Elton. 2 minutos, vai ser 2 minutos normalmente, para todos os cidadãos. Vai haver uma pequena tolerância. Vai ser 2, que tem muitas pessoas que gostarão. Tá, e os debates serão de 1 hora. Passo os trabalhos ao vereador Elton.
Assuma a condução dos trabalhos e passa a palavra ao vereador Eric Lins.
Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa noite. Tá. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de saber é quem conhece o projeto? Quem leu o projeto? Que bom. O projeto está em minhas mãos. Eu fico muito feliz que as pessoas leram o projeto. Não é um projeto tradicional. Esse projeto, existem projetos semelhantes pelo Brasil inteiro. Existem projetos em âmbito nacional, em âmbito estadual, e existem projetos em âmbito municipal. Muito obrigado. Existem projetos aprovados pelo Brasil afora. Existem projetos que estão tramitando em nível estadual e em nível nacional. Existem projetos municipais que já foi arguída em constitucionalidade e perdeu. Existem projetos estaduais que foi arguída em constitucionalidade e ele foi suspenso. Existem, essas são as situações legais do atual projeto. Qual é o objetivo dele? De que forma ele foi concebido? E eu me dirijo aos colegas e vereadores, às autoridades presentes, ao auditório. Esse projeto ele foi concebido dentro de uma realidade que já vem de muitos anos. Esse projeto foi concebido dentro de uma necessidade e de uma verificação de fatos. A gente não está falando de presunções, nós estamos falando do que realmente acontece. Esse nome Escola Sem Partido é um nome muito ruim. Ele é péssimo. Ele veio de uma iniciativa de um advogado muito renomado, chamado Miguel Najib, que fez todo um estudo e, junto com outras autoridades, concebeu o formato atual do projeto, que não é exatamente este apresentado em Uruguaiana. Ele tem outros formatos, mas o inicial foi este. E de que forma isso aconteceu? Depois que ele foi se desenvolvendo, a iniciativa parlamentar foi feita. Existe um formato que foi feito por alguns legisladores federais, alguns do Rio de Janeiro, e eles seguiram sendo os parâmetros. O que que acontece? E agora vamos entrar no projeto. O fato é que há muito tempo a escola tem sido utilizada como instrumento, não por todos, definitivamente não por todos, mas por alguns, e esses alguns é que contaminam a profissão que talvez seja a mais sagrada hoje, que é a do professor. Tá? E o que acontece? Tá? É interessante até ver algumas reações. Porque que tipo de atitude que foi verificada dentro de sala de aula? Comportamentos que geram um ambiente claro ou escondido de intimidação. Como é que isso acontece? Quando um aluno se manifesta de forma contrária ao que está acontecendo, acontecem risinhos. Vocês entenderam? É esse tipo de comportamento que gera um ambiente de constrangimento dentro de sala de aula. É esse comportamento que, quando feito por uma pessoa que está na entidade mais importante, constrange um aluno adolescente, uma criança, como aconteceu em vários momentos, como aconteceu há pouco tempo, como aconteceu, por exemplo, no Colégio Elisa Valls, quando um aluno levantou o nome de um político que era contrário da professora, ele foi simplesmente mandado embora. Ou quando um aluno, dentro da escola José Francisco, emitiu uma opinião contrária à do professor, e o professor simplesmente disse que ele era prepotente e arrogante. Isso não pode acontecer. Alguém concorda que isso pode acontecer aqui nesse auditório? Que bom, porque eu também não concordo. Meus amigos, são comportamentos assim, são esse tipo de comportamento, não é outro, que está sendo brecado por essa lei. Sabe o que não pode? O que não pode é o professor apresentar só a versão dele, tentando utilizar aquele espaço silencioso para colocar a visão dele de mundo para um aluno sem que se tenha discussão. Esse projeto, ele obriga que haja discussão dentro de sala de aula, não é o contrário. A gente não pode discutir o que está fora destas páginas. E eu vou ler a parte mais importante destas páginas. Eu vou ler para vocês em alguns momentos e vou perguntar se algum vereador ou alguém do auditório concorda com isso ou se acha que isso aqui está errado. Alguém acha que isso aqui está errado? É dever do professor não abusar da inexperiência ou da falta de conhecimento ou da imaturidade dos alunos. Algum professor pode fazer isso? Abusar da imaturidade e da inexperiência? Com objetivos de cooptá-los para esta ou para aquela corrente ideológica? O professor pode utilizar sua posição para captar as crianças para uma ou para outra? Ele pode adotar livros didáticos que tenham esse objetivo? Não. É o que está escrito no projeto de lei. Eu vou perguntar o segundo nível para vocês. É dever funcional do professor não favorecer e nem prejudicar os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou mesmo na falta delas. Algum professor pode prejudicar ou favorecer um aluno pela posição política, religiosa ou ideológica dele? Não, é o que está escrito no projeto. Número 3. É dever funcional do professor não fazer propaganda em sala de aula, nem incitar os seus alunos a participar de manifestações ou passeatas com finalidades político-partidárias. O professor pode promover manifestações político-partidárias dentro de sala de aula? Não. É o que está escrito no projeto de lei. O número 4. Por favor, preste atenção nesta, porque alguém aqui dentro vai querer dizer que a gente está querendo botar mordaça e impedir que tenha discussão na sala de aula. Então, por favor, ouçam o nível 4 agora. ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas ou morais, apresentar aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias e opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O professor deve apresentar só a visão dele ou ele tem que oferecer para o aluno todas as principais versões sobre um determinado fato? O que está escrito no projeto de lei, meus amigos, é o que contaram para vocês? É? E o que está escrito aqui, está certo ou está errado? Está errado? Vamos lá, vou ler de novo. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, ele deve apresentar aos alunos de forma justa as principais versões e teorias concorrentes a respeito. É dever do professor apresentar as principais teorias a respeito de um determinado assunto e não esconder dos alunos as principais teorias. Vamos lá, é dever do professor não criar em sala de aula uma atmosfera de intimidação, ostensiva ou sutil, capaz de desencorajar as manifestações dos alunos por pontos discordantes dos seus. O professor pode criar uma atmosfera de intimidação dos alunos? Não, é o que está escrito no projeto. E mesmo que alguém fale que isso não acontece... Veja bem, isso acontece e nós só estamos falando que não pode acontecer. E se alguém concorda que isso pode acontecer, é claro, defenda-se contrário ao projeto. Mas o projeto fala, não crie uma atmosfera de intimidação. Não apresente só a sua versão, apresente várias e discuta e permita que o aluno forme seu convencimento. Bem, e existe mais um ponto. Tá. Abster-se de introduzir em disciplina obrigatória conteúdos que possam estar em conflito com as convicções morais dos estudantes ou de seus pais. Muito bem, é natural. Veja bem, o que me deixa bastante surpreso é que esse tipo de manifestação é que eu não quero que aconteça em sala de aula com os alunos. É isso que não pode... Eu fico extremamente satisfeito que vocês tenham me dado o exemplo que eu esperava que fosse dado. Ainda porque quem observa isso são os vereadores. Muito bem. Para terminar minha fala, eu gostaria de citar a constitucionalidade do Pacto de São José da Costa Rica, o principal instrumento de ordem internacional que trata de direitos humanos. O Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Internacional de Direitos Humanos, foi internalizada e, da forma com que foi, ela tem status de norma constitucional. E ela fala com todas as letras que é direito dos pais ou dos tutores ensinar seus filhos nas regras morais, religiosas e ideológicas que entenderem pertinente. Sendo assim, qualquer coisa que contrarie o Pacto de São José da Costa Rica é eivado de vício por inconstitucionalidade. E esse projeto vem agora trazer exatamente essas proteções para os alunos. E é isso que se espera nesse projeto. Muito obrigado.
Devolvo as condições dos trabalhos ao presidente, vereador Eric Lins.
Tá. Ele vai começar a tomar as inscrições para que sejam feitas de forma alternada, tá? As manifestações. Eu gostaria de deixar agora o tempo de 5 minutos para o secretário estadual utilizar, se achar adequado. Municipal, perdão.
Boa noite. Gostaria de cumprimentar os vereadores que estão aqui presentes, os colegas, professores, a presidente da APEMO, pessoal do Conselho Municipal de Educação, os colegas que estão aqui, os pais que estão aqui, os alunos, Eu vi vários jovens, ali devem ser alunos das nossas escolas também. Quero cumprimentar a todos. E gostaria de dizer que eu sou educador há mais de 20 anos da rede municipal de Uruguaiana. Trabalhei já em várias escolas, já fui gestor de escola. Trabalhei na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Tenho muito orgulho dessa minha trajetória. E gostaria de dizer, com todo o respeito, vereador Eric, que acho que o vereador não conhece a realidade das nossas escolas. Tenho muito orgulho das escolas municipais, não por estar hoje como secretário municipal, mas pelo conhecimento que tenho das escolas. Sei da responsabilidade dos professores municipais, de todos os professores, professores públicos, professores estaduais também, né? Temos uma caminhada de luta e essa caminhada ela não pode ser desrespeitada, né? Nós precisamos respeitar os educadores. Quem entende de educação são os educadores. Gostaria de dizer aos pais que estão aqui, e eu vi que tem alguns pais que apoiam o projeto, quero dizer que eu respeito a opinião deles, respeito a opinião de todos, tá? Eles devem ter os seus motivos, né, para apoiarem o projeto, devem conhecer o projeto. Quero dizer que dentro das escolas, cada uma das escolas possui o seu projeto, a sua proposta político-pedagógica. Político-pedagógica. Lá na proposta político-pedagógica da escola, que é construída com toda a comunidade escolar, todos. Então, eu até peço aos pais, né, muitos pais desconhecem isso. Desconhecem que existe esse documento na escola e que ele é o principal documento da escola. Peçam uma cópia. Peçam para a direção uma cópia da proposta político-pedagógica da escola. Da escola lá onde está o seu filho. Todas têm. É lei isso. Tem que ter. E lá nessa proposta, né, deve constar todas as ações da escola. Né? Tudo que vai nortear as ações de cada educador dentro daquela escola. Além disso, nós temos leis, né? Nós temos a LDB, nós temos o Conselho Nacional de Educação, Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação. São órgãos que têm essa finalidade, né? De fiscalizar também, né? De fazer cumprir a lei, a legislação. Por que que eu estou falando isso? Porque senão, principalmente talvez os pais que não estejam tão dentro, né, lá da escola e sabendo como funciona, alguns pais podem pensar assim, tá, mas então cada professor faz o que quer, né? Ah, dependendo lá da direção, cada um faz o que quer, do jeito que quer, como quer. E não é assim, pessoal. Posso garantir para vocês que não é assim. Não deve ser assim, né? Existem leis que têm que ser cumpridas, tá? Além disso, os pais, eles devem participar da vida escolar do seu filho, né? Devem participar. Né? Devem estar lá acompanhando, sabendo o que acontece, por que que acontece. Com certeza, esses pais que estão aqui hoje, até porque eu conheço alguns, são os que participam, né? São aqueles que estão interessados, por isso estão aqui hoje. Que bom que estão aqui hoje. Infelizmente, a maioria dos pais não participa, não conhece, né? Vai lá na escola só no dia de pegar a nota, ou parecer, enfim, né, de cada escola, tá? Infelizmente. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu posicionamento, né? Posicionamento da Secretaria Municipal de Educação. Nós não apoiamos o projeto, nós acreditamos... Nós acreditamos numa escola onde haja o debate, onde haja a inclusão e onde haja o respeito por todos. Obrigado.
Muito obrigado, secretário. Já deixo já a palavra com a professora Mara, que está pela APEMO, né?
Boa noite, vereadores. Boa noite, colegas professores. Boa noite aos pais, à comunidade aqui presente. Hoje represento aqui a APEMO. A APEMO que tem 33 anos de história. E nessa história nós lutamos por nossas conquistas. E nesta caminhada nós lutamos contra o autoritarismo. Quantas vezes? Quantas vezes nos cercearam? Quantas vezes nos impediram de ter voz? Nesta caminhada, nós aprendemos a falar. Nós aprendemos que nós podíamos ter posição, que nós podíamos tomar partido. E o nosso partido, como diz este documento que vocês receberam, é a educação. A nossa bandeira tem cor. A nossa bandeira é educação. E a nossa principal bandeira são os filhos de cada um de vocês que está aí. E o brilho nos olhos de uma criança que aprende. E que aprende como? Aprende com o resultado do vínculo que tem do educador que está dentro da escola. Aprende como resultado da confiança que tem quando se estabelece essa relação no interior da escola. E isso é resultado do projeto político-pedagógico, que é construído também com a participação da comunidade. Então, eu quero dizer para vocês que este projeto Escola Sem Partido, que é um movimento, como disse o vereador, que nasceu de um partido e que tem uma visão conservadora dos partidos. Ele nos enxerga como um exército. Um exército de militantes. Esses militantes são travestidos de professores que fazem a doutrinação. Essa doutrinação, então, ela é agora o pretexto. O pretexto para criminalizar o grande vilão da sociedade, que é o pensamento crítico. Porque o pensamento crítico, ele nos leva aonde? À reflexão. E nós não podemos pensar, porque pensar vai levar onde? Quem pensa sabe quem está no poder e por que está no poder. Quem pensa faz escolhas. Quem pensa... E é isso que nós queremos, pai. É essa a garantia que nós queremos. Este projeto... E quer justamente o contrário. E por que que nós estamos dizendo isso? Por que que nós estamos dizendo isso? Porque este projeto, que a maioria dos colegas... Vai ficar garantido a minha palavra? Mais um tempo? Este
projeto... Vamos deixar a professora falar.
Este projeto... Ele fala na neutralidade ideológica e político-partidária. Mas para que serve? Para inibir a discussão? Este, sim, é um mecanismo poderoso para a reprodução do que está aí. O pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, mas não as concepções pedagógicas. Esse projeto fala na liberdade de aprender, mas não na liberdade de ensinar. E o meu tempo realmente está terminando, mas esse projeto ele traz uma coisa lá no final que inaugura em 2017 uma pedagogia que é muito além do que eu já imaginei em 34 anos de magistério que poderia haver. Inaugura a pedagogia da delação na educação. Pois a Secretaria Municipal de Educação deverá criar um canal de comunicação destinado ao recebimento das reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei, assegurado ao anonimato. Inaugura O descumprimento sistemático também dos deveres elencados nos incisos desse artigo configura insubordinação grave ao serviço, em serviço, o que significa que vai ter punição. Então, este projeto traz tantas questões para ser discutidas. E como disse o vereador, ele é um movimento que responde a um projeto que não é o que nós queremos para a educação do município. E nós temos, sim, secretário, uma história que nós temos orgulho. E esses professores que estão aqui saberão fazer a resistência e saberão dizer não a este projeto. E nós conclamamos os vereadores a nos escutarem, porque durante 33 anos, essa Casa Legislativa soube ouvir a PEMO. Soube o porquê que nós estávamos aqui e por que razão nós defendemos a educação. Nós conclamamos aqui, votem contra esse projeto, se o vereador não entender que o melhor é retirá-lo.
Obrigado, professora. Já deixo a palavra com a representante do CME, do Conselho Municipal, professora Dias.
Cumprimentar o vereador Eric Lins, que coordena essa audiência pública na condição de presidente, na ausência do vereador Clemente, vereadora Zuma, vereador Elto, vereador Mano Gás, vereadora Suzana, vereador Delgado, nosso secretário, ilustre professor municipal, Emerson, minha vice-presidente na PEMO, meu orgulho aqui representando a nossa entidade. Cumprimentar os colegas, sempre na defesa da melhor educação em favor dos nossos alunos. Cumprimentar os senhores pais, senhoras mães, estudantes acadêmicos, outros profissionais aqui presentes, que vêm, sim, para uma audiência pública de extrema importância e de um conteúdo realmente assombroso. Vereador Eric Lins, eu estou com 38 anos de magistério, talvez mais do que a sua idade. Então, eu vivi outros tempos. Eu vivi os tempos em que o conteúdo era ditado por alguns, em que fazia as provas que vinham prontas de uma doutrina. Prova vinha pronta para ser aplicada dentro da sala de aula. E vivi um tempo em que eu passei por diversas escolas municipais, porque eu era corrida das escolas pelas direções autoritárias não eleitas. Eu passei pela grande maioria das nossas escolas municipais. Por quê? Porque eu tive uma educação dentro da minha escola municipal, José Francisco Pereira da Silva, e depois da escola do Hermeto e Elisa Valls, que me ensinou a questionar, que me ensinou a refletir, que me ensinou a me posicionar, que me ensinou a ter autonomia de pensamento. Escolas públicas. E aí, depois de ter tido essa educação, passei a ter uma perseguição profissional como professora numa ditadura. O senhor não conhece Uruguaiana. O senhor chegou aqui no final de 2015. O senhor não conhece professor e deve ter algum problema com professor. Porque o senhor dizer que nós que labutamos, nós labutamos manhã, tarde e noite. O senhor dizer que nós contaminamos os nossos alunos, que nós intimamos os nossos alunos, que nós somos ofensivos, hostis, que fizemos constrangimento, que é crime, é porque o senhor não conhece o professor. Não vou dizer que isso não possa ocorrer. Pode sim, senhores. Ah, sabe por quê? Porque todos nós somos humanos e cometemos erros. mas esta não é a prática docente. E para isso existe. Existem mecanismos de fiscalização, de correção e de punição. O senhor, como um procurador, como um bacharel em direito, sabe que existem esses caminhos. E os senhores pais, se não sabem, vamos dizer nós aos senhores pais quais são os caminhos. Podem denunciar no Conselho Municipal de Educação, na Secretaria de Educação, no Juizado da Infância e da Juventude, enfim, em todas as varas de família, aqui na própria Câmara de Vereadores. Tem esse direito, porque a nenhum adulto é permitido, é dado desrespeitar a pessoa em desenvolvimento, que é a criança e o adolescente. E nós respeitamos, sim. Mas o seu projeto, vereador, vem impregnado de uma visão de educação, de uma visão de professor, de uma visão de sociedade, que está na contramão da história. É um retrocesso. Um retrocesso que, felizmente, será, sim, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, instância máxima. Como já deu liminarmente o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo a malfadada aprovação do projeto lá em Alagoas. Também, o senhor sabe da posição muito clara do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que diz que não cabe ao Legislativo inovar o ordenamento jurídico e prever princípios gerais para a educação, mormente distintos daquele da lei nacional, em especial da nossa Carta Magna. A competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Enfim, como o tempo já se esgotou, quero dizer que nós não desprezamos, e o senhor não deve desprezar, a capacidade intelectual dos nossos alunos. Eles são pessoas, eles são gente, eles pensam. E nós respeitamos o nosso aluno, porque ele, como disse a minha colega, é a razão de ser, é a nossa bandeira.
Eu gostaria de saudar aqui a presença também dos vereadores Cabrito, tá? E Zuma também, que estão presentes, e além, de claro, os vereadores Mano Gás, Elton, Carlos Delgado e Suzana Alves. Bem, agora vamos inaugurar a oportunidade de que a plateia se manifeste, e isso poderá ser feito de duas formas. A manifestação será de 2 minutos, tá? E poderá ser feita através de simples manifestação ou de pergunta. Tá? O microfone está sem fio, está na mão de quem está com o microfone?
Então, desejo saudar, então, uma boa noite a todos. Presidente Eric Lins, então, na pessoa dele, saúdo a todas as demais autoridades aqui reunidas e a todos os professores, a todos os amigos aqui presentes nessa noite. Então, fazendo uso do tempo, eu gostaria de falar o que eu penso como um cidadão comum para defender um futuro a qual eu não desejo aceitar, porque quem não luta pelo futuro vai ter que aceitar o que vier. Eu estou aqui, então, para fazer aquilo que eu acho correto. E eu acho que muita gente está falando a mesma língua. A gente está falando a mesma coisa, são as crianças, a gente quer o bem delas. Ou eu não sei o que querem. Mas, enfim, existe hierarquia de leis, como a Constituição Federal, e eu, pelo que eu li do projeto, nada sai fora. Eu quero dizer que eu quero apoiar o projeto. Ela está, eu acho que como hierarquia de leis, assim, a Constituição Federal, ela garante aos pais, realmente, o direito de cada um professar fé, religião. E o colégio, ele não pode impedir isso. E isso, não concordamos, professores, com isso? Amém. Então, e aqui, ó, tá. Fala primeiro. Deixa eu falar, então. Então, isso daí, ó, não acusaram nada sólido na lei aqui. Falaram de filosofia, de tantas coisas, mas não falaram de nada sólido contra a lei. Outra coisa, não mostraram aonde é o projeto. Não mostraram.
Então, vou pedir que reparem um pouquinho esse tempo que eu estou perdendo aqui, tá bom? Se possível.
Está correndo aqui, já está com tempo sobrando.
Então, tá bom. Eu não quero tomar muito tempo, mas eu gostaria de falar, então, a respeito que nenhum problema que falaram de um lado ou de outro, ele discorda da lei. Entendeu? Falando na lei sólida, quero falar de algo sólido aqui, que eu li o projeto. Né, falaram da inauguração da delação, mas eu acho que é um direito também dos pais reclamarem de algum problema na escola. Entendeu? Concordamos, já existe. Que bom que já existe. Mas vamos deixar de ser hipócritas, porque a corrupção ela está em todos os ambientes. Pode ser que dentro do colégio possa ser corrupto também. Pode ser. Professoras, por favor, não ajam como crianças. Vocês estão passando muito como crianças. Por favor, me respeitem. Tá. Olha o comportamento. Olha o comportamento. Por gentileza, um plenário. Olha a educação que passam para os filhos. Então, sem hipocrisia. Assombroso. Ordem. Assombroso é o comportamento dos professores. Professores que deveriam dar um exemplo estão dando esse exemplo. Eu estou falando, está na minha vez. Você deveria respeitar. Então, esses
mecanismos... 30 segundos.
30 segundos. Mecanismos internos. Mecanismos internos, então, do colégio, possa ser que esteja corrompido. Se hipótese estiver corrompido, como vamos defender? Essa lei aqui, ela foi feita para isso, tá bom? Então, com isso, eu quero encerrar o meu pensamento como cidadão, porque eu quero um futuro melhor para a sociedade. Porque só na educação é a única solução para a corrupção que nós estamos vivendo. É só na educação.
Boa noite, e cumprimentar o Eric Lins, os vereadores Carlos Alberto, Zuma, Mano.
Precisamos deixar quem está se manifestando, senão vou ter que dar mais tempo, e a gente vai acabar adentrando demais à noite.
É, eu acho importante essa discussão, só que os professores, como os professores, eu acho que e respeitar quando estão se manifestando, todos devem falar, cada um do seu lado. Deu exemplo de respeitar para falar. Eu sou contra o projeto, porque eu acho que o professor tem que ter liberdade para ensinar. Eu acho que esse projeto ele vai ser o contrário, vai bitolar o professor. Para começar, o projeto fala escola sem partido, mas não é escola sem partido, sem ideologia, sem religião. Então, eu acho que concordo com a professora que falou que pode existir, existe exagero, nós vivemos uma sociedade, tem juízes, tem delegados, todo mundo erra, tem erros, mas aí tem os mecanismos de reclamar para a direção, o pai, eu estou falando como pai, ter uma boa conversa com o professor. Hoje é muito mais fácil, nós tínhamos uma dificuldade de democracia, de manifestação. Hoje nós temos uma liberdade, temos as redes sociais, pode um aluno, a partir de 6, 7 anos, já ter o seu celular, gravar o que o professor está fazendo. E aí, tem uma boa conversa com o professor, com a direção do colégio, com a Secretaria de Educação, com os órgãos de defesa do estudante, do adolescente. Então, eu acho que o projeto, ele contraria a liberdade, pelo contrário, o aluno tem que saber o que está errado e está certo. Não adianta nós dizer só o que é coisa certa, pois tem que saber o que está errado para ver o outro lado. Então, não é, o aluno hoje é educado pelo pai, a sua ideologia. Se o professor dizer alguma coisa, ele vai ver o outro lado, mas aí ele vai tomar a consciência dele, ele vai se tornar um cidadão consciente. Aí o professor não vai poder falar nada. O aluno pergunta e o professor diz, não, isso eu não posso 30 falar.
Segundos.
Eu acho que nesse ponto...
Boa noite, senhor presidente. Tanto, senhor vereador, cumprimento a todos, já com meus 2 minutos. Eu, a priori, não falaria 2 minutos, porque eu acho que é impossível fazer uma colocação, ainda mais num momento tão importante como esse. Eu acho que seria 5 minutos, mas como eu não sou, como escritor, eu não sou de ficar sem posição em cima do muro, como infelizmente tem muitas pessoas Ah, não vou deixar de vender, vou perder clientes, aí eu não vou manifestar minha opinião, então aí eu fico sempre calado. Eu acho, como cidadão, eu tenho sempre meu posicionamento. O senhor vereador sabe que eu não sou o seu fã, eu tenho outro pensamento, mas em alguns pontos o vereador tem a plena certeza, porque eu aqui, sindicatos de professores, não que está aqui representado pela senhora, mas convidando alunos a se manifestar, porque já a sua própria categoria já não participa. Aí eles pegam e colocam os alunos para fazer aquela coisa. Isso aí é errado. Eu já participei daquelas greve estudantil. Eu acho que tem que haver, sim, o aluno tem que participar, tem que ser ouvido por todo, para ele ter o seu posicionamento em todos os partidos. Não pode, como está aqui, eu tenho documentos que em algumas cidades o aluno só se manifesta se está concordando com o professor. Aqui eu falo do dito professor Paulo Freire, que era um fã do Che Guevara, que era um assassino. Tá? Aqui tem documentos. Tenho citações aqui.
Vamos garantir o direito à palavra de todo mundo aqui. Assim como o projeto, todo mundo tem que se manifestar aqui.
Tenho.
Quando tiver silêncio, eu vou contar mais um minuto para o manifestante. Seu Paulo, só tem mais um minuto. Vamos garantir a palavra, que ordem, é esse que é o objetivo. Aí. A discussão tem que acontecer. Seu Paulo, seu, utiliza esse microfone aqui, por favor.
Tá bom. Eu vejo em outras cidades acontecendo absurdos de professores defendendo comunistas, ladrões da nossa pátria. Infelizmente, são aqueles que se julgam professores.
Eu estou pausando o tempo aqui, tá? Eu vou ter que pausar o tempo aqui até que o auditório consiga se comportar.
Isto...
Não adianta também. Está pausado aqui o tempo.
Mas se a gente aqui não trabalhar Uruguaiana para que todos tenham o seu direito constitucional assegurado, que haja justiça, para que o aluno seja respeitado na sala de aula, para que, se ele for do PSDB, que eu também acho que tem muito ladrão lá, e qualquer outro partido tem que ser preso, né? Aí tem que ter esses direitos. Não só, eu fui lá numa para vocês verem, não tem condição de falar em 2 minutos. Por isso que eu concordo com essa lei, que tem que ser debatida, analisada, e que o aluno possa ser separado de pessoas mal intencionadas, que
entrado
para manipular, ser o que o comunismo deseja. Vamos.
A partir de agora a gente vai utilizar os microfones da mesa, tá bom? A tribuna tá ligado da tribuna? Vamos utilizar o da tribuna a partir de agora. Só o Frank, você só chama a próxima pessoa.
Boa noite a todos e a todas. E nesse boa noite cumprimento a mesa e os demais. Pessoal, nós ouvimos o vereador Eric Lins defender aqui a lei da escola sem partido. Bom, eu quero dizer o seguinte, quanto à contaminação, eu quero contaminar, sim, os meus alunos com o pensamento livre. E é isso que eu faço na minha sala de aula. Eu sou professora de História, meu nome é Joana. Estou aqui com a chapa 1, porque eu represento o CEPER Sindicato. Estou concorrendo lá. E isso também é um exercício de cidadania. Certo? Pessoal, nós não estamos aqui para nos colocarmos uns contra os outros. A gente está aqui para defender a liberdade de pensamento. Se nós formos olhar ao longo da história, nós sabemos que a melhor análise do capitalismo já feita até hoje foi feita por Karl Marx, um comunista. Se tu chegar numa faculdade de economia, quem mais se estuda é Marx, porque Marx fez uma análise fria do capitalismo. E nós, na sala de aula, nós estudamos o capitalismo também. Será que quando eu estudo o capitalismo, eu estou fazendo a cabeça dos meninos e das meninas? Só quando eu estudo o socialismo é que eu faço a cabeça dos meninos e das meninas? É assim que funciona? Quando eu defendo o estabelecido, eu não estou fazendo a cabeça de ninguém? É isso? Gente, ideologia existem. E têm que serem conhecidas, não importa o lado. Mas nós temos a obrigação de fazer o nosso aluno pensar e ver se este mundo capitalista que a gente conhece, que tem mazelas por toda parte, é o melhor que tem para todos nós? É isso? Então, pessoal, será que o professor não tem o direito de expressar sua opinião em sala de aula? O professor não vai para a sala de aula massacrar aluno. E nem para intimidar aluno, porque eu encorajo meu aluno a falar. E que fale diferente. Promovo o debate na minha sala de aula. Não é possível que venham aqui, através de leis, cercear a liberdade do professor no seu exercício. Mais sagrado que é o de ensinar. Não é possível. Não aceitamos. E não aceitaremos nunca. Então, pessoal, eu acho que quando a gente vem aqui e diz porque veio e dá a cara para bater, nós temos essa coragem. Porque a gente vive lá no chão da escola e não é ninguém que não sabe como é estar lá todos os dias que vai dizer o que é certo e o que é errado na profissão. Obrigada.
Matheus Oliveira.
Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Matheus Oliveira, sou estudante de administração, filho de professora, que faz parte da PEMO. Respeito todos os professores. Eu sei que tem casos e casos. Eu tive muitos professores bons durante toda a minha vida escolar, que eu me espelho até hoje. Mas eu sei que existem vários casos. Teve casos na minha época, teve professores que a gente podia debater na sala de aula. Cara, eu gostava muito do professor. Dá para debater, dá. Mas tinha aqueles professores que eu falava, já que em casa eu era filho da professora, ela dizia, eu posso debater, eu tenho uma opinião diferente do outro, tudo bem. Ele me expulsou da sala de aula, porque eu dei uma opinião diferente da dele. Eu acho que isso está errado. Eu acho que todas as leis, existem os pontos positivos e os pontos negativos, todas. Não existe nenhuma que tenha 100% certo ou 100% errado. A minha opinião é a seguinte, assim, também tem vários casos que aconteceu na cidade esse ano, que, isolado, não vou generalizar, dizer que é todos professor, que falaram para minha sobrinha o seguinte, se tu for no protesto, eu te dou 5 pontos. É sério isso? Eu acho que, assim, tu desenvolve o aluno para pensar dos dois lados. Tem ladrão na esquerda, tem ladrão na direita, não importa a tua ideologia. Mas uma coisa eu acho errado. Cara, se tu tem teu posicionamento político, não fala pro aluno assim, cara, se tu tem que ir no protesto. Se tu não for no protesto, tu perde ponto. Aí que eu queria chegar. Essa é a parte que eu queria chegar. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Mas a pior parte é, tem casos do lado, tem. E acontece muito. Eu estudei minha vida toda em escola pública. Eu estudei no Normeto e no Elisa. Teve também casos no Elisa, na nossa época, que a gente conseguiu, junto com a direção, fazer o professor não ser mais nosso professor. Porque ele nos xingava. Ele nos xingava porque a gente tinha opinião diferente na dele. Essa é a minha opinião.
Wagner Jardim, por favor.
Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que o projeto Escola Sem Partido, assim como disse já a nossa colega Miriam, ele foi feito com um propósito. E esse propósito é o propósito de um partido ou de um grupo de partidos que tem uma ideologia. Eu gostaria de dizer, em relação ao que o vereador Eric Lins citou, que a gente deve de abordar as principais teorias e pontos que geram discussão acerca de um tema. Então, a gente deveria tratar essa audiência pública de 30 formas diferentes, não como a metodologia que o senhor usou. A gente poderia fazer de 30 formas diferentes, e o senhor não fez. Eu estudo a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Existem 50 versões diferentes. Tá? E se a gente for tratar as 50 versões diferentes na sala de aula, aprofundadamente, como o senhor propõe, né, nós não saímos do primeiro trimestre, ou melhor, não vencemos o ano tratando da guerra contra o Paraguai. Eu gostaria de dizer ainda que, em relação ao projeto, a gente vive na sala de aula e a gente vê todos os dias, não é um nem dois dias, a nossa gurizada chegar lá, né, com os problemas que eles trazem de casa, né, muitos e muitas sofrendo problemas de vários tipos, graves, gravíssimos, e eles trocam no assunto na sala de aula, porque eles querem que o tema seja discutido em sala de aula. E essa questão é fundamental. Ela é fundamental. Uma vez que tu tem uma cidade que tem os maiores índices de estupro e de criança, adolescente, trabalhando na prostituição, né, e tu não pode utilizar o espaço de aula para fazer a orientação, né? Não pode, pelo projeto não pode. Não. Né? Pelo projeto não pode. Né? Tá entendendo? A questão é a seguinte,
tá,
só para encerrar daí, a questão referente à família, tá? Nós vivenciamos aqui, nessa Câmara, que tem mais de 150 anos instaurada na cidade de Uruguaiana, nós vemos aqui um dos piores tempos. Eu acho que parte dessa legislatura faz um desserviço para a cidade de Uruguaiana quando ela traz para o debate assuntos que não têm pertinência nenhuma. Eu agradeço a palavra.
Marco Bunzlins.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cidadãos aqui presentes.
Vamos fazer silêncio, por favor, para poder garantir a palavra de todos que estão se manifestando, que nós não iremos avançar a noite toda.
Em diversas oportunidades estivemos presentes, em outras ocasiões também, colocando nossas opiniões pessoais e coletivas, como queiram os amigos. Em outras oportunidades, cada um teve também a opção de colocar as suas questões pessoais. Eu quero colocar apenas alguns itens que foram tirados de grupos sociais, de redes sociais, que dizem respeito ao tema atual. E um deles diz assim: na minha aula, quem determina o que tem que ser falado sou eu, que sou a professora. Não aceitarei retrocesso. Faço, mas sempre digo a minha tendência. Faço. Tem todo o direito. Numa outra questão, onde nós já passamos. Sou professora, vou falar de gênero para meu filho ou sua filha. Foto que correu todo ano na internet, de caso anterior que consta aqui. numa total desobediência à lei municipal que foi aprovada no Plano Municipal de Educação. Desobediência! Foi desobedecida essa lei. E até hoje ela está sendo descumprida, se me permitem. A Escola Macir Ramos Martins, Ensino Fundamental Médio Supletivo. Crianças com cartazes. Não ao regime de escravidão. Não à reforma da Previdência. Crianças com faixa do CPERS. Não deixe eles tirarem nossos direitos. Sartori. Crianças do ensino fundamental. Quem é manipulado e quem não é? Aonde está sendo dado o direito de poder reivindicar aquilo que desejam? Crianças do ensino fundamental. Alguém pode dizer que não está sendo uma intolerância nesse sentido? Você se sente no direito de colocar as crianças que não entendem nada para isso? Você sente? Eles sabem o que eles estão fazendo? Criança de 3, 4 anos, 5 anos, sabe o que está fazendo? Eu pergunto. Vocês impõem isso para eles? Ou eles estão sabendo o que os pais estão fazendo? Os alunos foram liberados hoje para vir na audiência? É o que eu tenho a perguntar.
Muito obrigado.
Nós temos na sequência, não somente na cidade... Posso falar? Posso falar?
É, eu preciso deixar que o plenário permita que ele fale para que eu possa contar.
Não, vocês não estão deixando eu falar. Na Universidade Federal de Ouro Preto...
30 segundos no relógio.
Na Universidade Federal de Ouro Preto, vinculado ao curso de serviço social... O professor que coordena o curso com o Centro de Difusão do Comunismo, professor da universidade, o curso de difusão, o nome já está dizendo, para difundir. Este curso está sendo pago com dinheiro público. Este curso, vários livros do MEC, por exemplo,
Sim.
Livros didáticos, Fernando Henrique Cardoso contra Lula, dentro do... Dentro de livros didáticos. Vocês estão utilizando isso aí.
Muito obrigado.
Eu lhe agradeço, presidente, mas infelizmente, quando não querem ouvir...
Vera Santos. Gente, acabaram as inscrições, tá? Já tem um número muito grande a se falar ainda. As inscrições, tá? Tem bastante gente a falar ainda.
Boa noite a todos e todas. Nós vamos voltar um pouquinho, pessoal. Eu peço atenção para que nós possamos voltar ao projeto de lei. Então, olhem só. O que diz no artigo 1º, item 1º, neutralidade ideológica e política. Eu gostaria de saber quando é que um tema, um assunto não é ideológico. Eu pergunto para o vereador Eric Lins, no 21 anos, no período da ditadura, os livros didáticos eram ideológicos ou não? Quando as provas eram feitas por um grupo, era ideológico ou não? Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. É o que nós buscamos, por quê? E isso é o que nós mais almejamos, o que mais sonhamos. E isso é algo que nós estamos nos construindo depois de um período ditatorial, que é o que nós somos frutos. Porque pensar dói. Pensar representa repressão. Pensar representa ser... chamado no DOPS. Pensar representa... Então, o que, que esse projeto de lei, ele parece-me que ele impede ou não sabe a realidade das escolas. Nós já tivemos uma oportunidade de estar junto com o vereador lá na Unipampa e nós trazíamos isso. dos vereadores e vereadoras estarem mais presentes na realidade da vida do município, na vida real, porque as escolas fazem essa luta. Que bom se todos nós já tivéssemos vencido esse medo de pensar, esse medo de enfrentar. Por que que os pais que aqui vêm favorável a esse projeto têm tanto medo da escola que pensa? Será que não confiam na sua própria orientação, na sua orientação firme, que é na infância que mais a gurizada está atentos e atentas para aprender? Então, qual é o medo? O nosso sonho é da construção da consciência, é a construção da emancipação que se dá através de todos os conteúdos que possam vir de uma forma dialética para a mesa, para a roda de conversa, e a gente poder discutir. E cada educando e educanda dá a sua opinião, o seu palpite. A nossa luta é essa. Então, pluralismo de ideias, será que combina com neutralidade ideológica? E existe neutralidade ideológica? E como é que também tem um item aqui no projeto que a escola tem que contemplar como é o conhecimento ou a convicção moral dos pais? Como é que com 30 educandos e educandas numa sala de aula eu vou saber qual é a convicção moral desse ou daquele pai, daquela mãe?
Bem, professora, obrigado.
Então, com certeza, nós temos que fazer a luta por uma escola solidária, uma escola que contemple diferentes saberes, sem discriminação de qualquer natureza. É isso que nós temos que fazer a luta. E não uma legislação como esta, que impede as escolas. Até eu agradeço o vereador,
obrigado,
porque ele traz a baila, como a gente diz, traz à tona a possibilidade das escolas refletirem, pensarem sobre um tema tão importante que é a emancipação da escola pública, que é a emancipação de educadores e educadoras e de suas famílias. Obrigado.
Estela Luzardo, por favor.
É que é alternado. A ordem são alternadas as posições, como tem sido desde o começo. Desde o começo, as ordens são alternadas, conforme foi determinado aqui. Estela, por favor.
Só para, por favor, com atenção, só para esclarecer. O promotor foi o primeiro a se inscrever e está ali esperando. Tá, o promotor foi a primeira pessoa a se inscrever e está esperando. Tá?
Pedi silêncio do auditório, por favor, para poder disparar. Quando tiver em silêncio, eu disparo o tempo.
Boa noite, presidente. Saudações a todos os vereadores e aos presentes na Câmara dos Vereadores. Todos os presentes, professores, promotor público e as autoridades. Gostaria de esclarecer a professora, não sei o que eu ouvi falar, que ela disse para o vereador autor do projeto que o senhor não é daqui. Eu nasci aqui, toda a minha família, 6 gerações de uruguaiana. Estudei nos anos 60, 70, nos anos 80, em escolas públicas. E nunca tive doutrinação, seja ela qual for. Fui ensinada, não educada, pelos meus professores. Educação eu trouxe de casa. A minha ideologia eu trouxe da minha família. Me ensinaram, à época, matemática, física, português, moral e cívica, o SPB. Tive respeito pelos meus professores, os alunos respeitavam os professores e nunca, nunca, nenhum professor de história trouxe o Marx ou outro qualquer filósofo conservador, como se fosse ídolo e herói. Jamais. Há 30 anos, O Brasil vem decadendo, vem em decadência na educação mundial. Somos os penúltimos lugares do mundo em educação e ensino. Isso é uma vergonha para um país desse tamanho. Então, nós mães apoiamos sim, porque não podemos deixar os nossos filhos serem usados por sindicatos com interesses próprios. Muito obrigada.
Maria do Carmo e Vitorino.
Nós queremos cumprimentar na pessoa do senhor vereador Eric Lins, a mesa toda constituída, mas em especial mesmo, cumprimentar o coletivo de trabalhadores e trabalhadoras da educação presentes aqui neste plenário. Cumprimentar as famílias, cumprimentar lideranças comunitárias, representantes, sim, dos nossos sindicatos e dos movimentos populares aqui presentes. A questão do projeto de lei Escola Sem Partido é uma enorme estratégia e tentativa golpista, senhor vereador, de calar a educação. E isto não admitiremos. E lembrando Paulo Freire, com quem temos muito orgulho de estudar, conviver e trabalhar numa escola que tem esse nome, patrono da educação brasileira, com certeza diria não à escola sem partido. Primeiro que nós temos que ter apropriação dos conceitos, o que é comunismo, o que é socialismo, é preciso primeiro a gente ter a certeza do que está dizendo e mencionando aqui neste plenário. Mas eu quero dizer que a sociedade é encharcada de ideologia, senhor vereador. E tem a ideologia para calar e a ideologia para se expressar. E tem a ideologia que faz pensar e a ideologia que diz ninguém pode pensar. Com certeza, nós não queremos retroceder. Esta sociedade não admitirá retroceder, porque já vai longe e não queremos voltar atrás. Quando a escola... Quem me garante que no período da ditadura não fazia doutrinação? Quem me garante? Quem me garante que, de fato, as aulas e as possibilidades de crescimento enquanto pessoa e pensamento livre eram garantidas? Não vamos retroceder. Não podemos retroceder.
Obrigado, professora.
Preciso encerrar, senhor vereador. Portanto, Mário Quintana, um grande gaúcho aqui do Alegrete, disse: aqueles que estão atravancando o nosso caminho, esses passarão, nós passaremos.
Vamos agora as últimas duas manifestações, conforme programado, até 8h30. As últimas duas manifestações. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador e presidente dessa casa, Mauro Brum. Muito obrigado pela sua presença.
O promotor, por favor.
Gostaria de registrar também a presença do vereador Marcelo Lemos. Muito obrigado pela presença. O vereador Olívio Preza também está presente, eu não tinha visto, me perdoe registrar a presença. Se tiver algum, Nilza Ramos, muitos eu não conheço, tá? Então, se eu te cometer algum lápis, me perdoe, mas sejam todos muito bem-vindos.
Boa noite a todos. Quero fazer minha saudação a todos que estão aqui. Se me permitirem, eu falo. Democracia exige respeito, em primeiro lugar. Então, eu quero iniciar dizendo que, primeiro, uma satisfação de ver esse plenário aqui, a Casa do Povo, lotada. Pela primeira vez eu vejo, pelo menos das vezes que eu participei aqui em reuniões, em audiências públicas, é a primeira vez que eu vejo lotado, das que eu participei. Então, eu sinto feliz de estar participando aqui. Não vim aqui representando o Ministério Público, eu vim como cidadão, como promotor de justiça, até porque a minha instituição não tem posição a respeito desta temática. Há posições diversas dentro da instituição, alguns favoráveis, outros contrários. Democraticamente, isso é discutido dentro da instituição. Mas eu quero registrar, eu fiquei observando desde o início o que estava acontecendo aqui no plenário. Eu fico preocupado pelo seguinte: em primeiro lugar, discutir democraticamente pressupõe respeito, pressupõe ouvir, mesmo aqueles que sejam contrários ao pensamento que nós temos. E o que me parece, e infelizmente isso tomou conta desse país nos últimos anos, é que nós estamos numa verdadeira luta de classes, de enfrentamento. Então, se os amigos me permitirem, eu quero complementar. A tribuna está livre aqui, todos podem se candidatar e se inscrever aqui. Então eu peço que me respeitem, por favor. Podem até não concordar, mas me respeitem. Como eu respeitei a todos que falaram até esse momento. Aliás, respeitei e fiquei olhando,
liberando o tempo,
observando os comportamentos agressivos, radicais, partidários e ideológicos de ambos os lados. Ninguém aqui está dizendo a favor desse ou daquele. De ambos os lados. E o que me faz pensar com isso, que um ambiente democrático como esse, faz pensar que parece que nós queremos jogar a democracia que foi conquistada com muito suor, com muito sangue, nós queremos jogar no lixo. Porque da maneira como nós estamos exercendo a democracia, nós vamos jogar a democracia no lixo. Com essa intolerância, com esse enfrentamento...
30 segundos.
E com esse enfrentamento que está acontecendo na sociedade, nós vamos fazer isso. Então, eu peço a todos que a gente discuta democraticamente, todo mundo ouça. E eu quero dizer a respeito do projeto, em primeiro lugar, que a gente tem que se despir das questões partidárias, ideológicas, desse ativismo que tomou conta de todo mundo, em tudo que é discussão, se divide a sociedade ao meio. Se é para ser assim, minha gente, e se é para a gente ser intolerante, vamos fazer o seguinte, vamos botar a democracia no lixo, vamos para a rua, todos que estão aqui, cada um do seu lado, peguem armas e vamos nos matar.
Conclui,
uns aos outros.
Por favor.
E vamos ver quem vence.
Conclui, por favor.
Quanto ao projeto, eu quero dizer...
Só concluindo,
vão
por favor.
Vão respeitar? Eu imagino que aqui...
Eu concedi um pouco mais de tempo à professora e agora para concluir também ao promotor.
Eu imagino que nós estejamos num auditório de pessoas educadas e civilizadas. Por isso eu peço mais uma vez, principalmente que é composto pela maioria de educadores aqui. Eu quero dizer sobre o projeto, e aqui fazendo uma análise técnica despida de qualquer questão ideológica partidária, eu entendo, vejo, eu não posso nem manifestar o meu pensamento. Talvez o meu pensamento sobre o projeto seja o que vocês concordam. Veja o nível de intolerância das pessoas. Eu nem cheguei a falar o que eu vou falar e as pessoas já estão gritando. Então vejam, eu quero dizer que eu vejo que todos nós aqui estamos falando a mesma linguagem, a mesma preocupação, que é com os nossos filhos e com a educação. Eu acho que
a preocupação do vereador Érico, das entidades, do secretário, de todos os educadores que estão aqui, dos pais, é com a educação e a melhor educação possível para os nossos filhos. E, a partir disso, eu entendo, e esse é o meu entendimento, a minha posição pessoal sobre o tema, e estou trazendo aqui. Me parece que o projeto tem mérito, mas eu acho que o projeto é desnecessário. E vou dizer por quê. Por uma razão muito simples. Eu atuo há muitos anos e atuei na infância e juventude, e nós já temos leis suficientes no Brasil para que nós temos,
conclua, por favor,
especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações que permitem a punição em todas as categorias. E aqui eu quero dizer isso muito claro. O grande problema que está havendo, pessoal, são os excessos e os abusos. Problemas de excessos e abusos existem em todas as classes. O problema do ativismo partidário e ideológico, este ativismo é que tem que ser discutido da porta do nosso trabalho para fora. Se eu quiser na rua defender este ou aquele partido ou aquela posição, conclua, eu posso fazer. Favor. Agora, o que nós não podemos é querer transformar essa discussão, e vejo que nós temos tantas, e eu tenho participado em várias escolas, de discussão de vários temas importantes, como evasão escolar, indisciplina, violência dentro da escola e uma série de outros temas, que é o que nós temos que nos preocupar, chamar os pais para participação dentro da escola. É isso que nós temos que fazer. Então eu quero dizer para todos, que todos aqui que estão, eu não tiro a razão dos professores, eu não tiro a razão do Eric, o mérito do projeto dele, da preocupação dele. Só que eu vejo que essa questão pode ser resolvida simplesmente punindo com os estatutos que existem dos servidores, punindo com o ECA, que está lá claramente, eu não tenho tempo aqui para falar, mas tem lá no ECA infrações administrativas, criminais, daqueles que excederem no exercício das suas funções, né, o seu trabalho. Então, pessoal, essa é minha posição. Quero deixar bem claro para todos. Entendo que já existe ordenamento suficiente no Brasil para punir quem cometa excessos. E nós temos que, efetivamente, nos preocupar com outras questões maiores na educação, que esta existe, mas é uma questão que pode ser solucionada. Pode haver punição de quem se exceder, como existe em todas as categorias do funcionalismo. Quem praticar excessos, que seja punido. Agora, com todo respeito, né, e aqui eu quero colocar isso, né, eu sou amplamente a favor do debate dentro da escola, de todos os temas, mas de forma isenta, de forma imparcial, de forma profunda, que se debata, que se discuta sexualidade, que se discuta gênero, que se discuta política, mas sem radicalismo, sem ativismo. Essa é a palavra-chave. Tirar o ativismo dentro da sala de aula. Sala de aula é que nem nós, quando eu boto o pé na promotoria, a promotoria é um templo. Lá eu não sou do partido X ou Y. Fora da promotoria eu posso ser. Fora da promotoria eu posso fazer ativismo político de quem for. Agora, dentro da promotoria, eu não posso fazer.
Muito obrigado.
Eu tenho que conscientizar. Então, essa é a minha posição. Agradeço por terem me ouvido. Quero continuar com esse debate. Infelizmente, eu não pude trazer aqui, em função do tempo, questões técnicas e jurídicas que são importantes para o debate, como subsídio para vocês, tá? Diante desse contexto que está acontecendo. Não quero extrapolar o tempo. Apenas quero, para finalizar, pessoal, eu não posso deixar passar, pessoal, com todo respeito, eu não posso deixar passar uma expressão que foi utilizada aqui, né, pela professora que representa a PEMO, da expressão delatar. Denunciar quem comete irregularidades é um dever e uma obrigação de todos na democracia. Isso não é delação. Delação é uma coisa muito diferente. Delação são esses criminosos que estão aí, que confessam seus crimes e entregam os outros. Isto é delação. Agora, denunciar irregularidades que são praticadas por aqueles que se excedem nas suas funções não são delações. E é isso que nós temos que trabalhar com a comunidade escolar. Muito obrigado.
Muito obrigado, promotor. Bem, cessam-se agora as manifestações do auditório. Tem mais alguém? Tem mais uma pessoa.
Marta, agora...
Não.
Oi? Uma boa noite a todos.
A mesa decidiu que ele tinha direito a 5 minutos por ele ser promotor e não ter querido compor a mesa.
Posso falar, vereador?
Só ajustando o tempo.
Boa noite a todas e todos. A maioria das pessoas me conhece e fico bastante feliz porque aqui hoje nós temos um plenário lotado majoritariamente por educadores e educadoras. Dizer para a professora Dirce, para a professora Miriam, para o professor Emerson, que eu me sinto contemplada na fala de vocês. Dizer que, para estarmos nessa situação de educadores e de educadoras, nós estudamos por mais de 20 anos das nossas vidas. Escolhemos uma profissão, que é ser professor. Entendemos as premissas e as prerrogativas dessa profissão. Transitamos nas escolas. Temos projetos, relações com a comunidade, com as famílias. E, portanto, nos sentimos legítimos de protagonizar esse espaço aqui hoje e de protagonizar o processo educativo nas escolas. Nós estamos na escola. Nós somos a escola. E fiquei bastante inquietada com as falas que me antecederam e que disseram aqui ser democráticas, antipartidárias, anti-ideológicas, e que quando desceram daqui desse espaço, me desculpem a palavra, esfregaram no rosto de uma professora um documento, uma foto. E fiquei feliz porque olhei para ver se filhos e filhas desses sujeitos democráticos estavam aqui. Que bom que não estavam, porque seria vergonhoso, mas está gravado e podem ser mostrados para os seus filhos e filhas. É com esse respeito, com essa autoridade de educadora que a mim foi chancelada, que eu me contraponho a esse projeto.
30 segundos
para concluir. Vou parafrasear aqui e gostaria que a minha fala fosse estendida por quase 5 minutos também, vereador.
Não, isso não vai ser permitido porque foi o caso ali.
Ah, tá bem. Quero parafrasear aqui Carlos Drummond de Andrade novamente. As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Portanto, quem quiser entender a escola sem hipocrisia, sem mágoa, sem rancor, vá para ela, porque eu duvido que algumas das pessoas aqui conheçam o ambiente escolar e que consigam, com legitimidade e propriedade, condenar o ato heróico dos professores pela transformação dessa sociedade.
Vamos permitir que os outros últimos 3 inscritos se manifestem.
Luciana, Viviane.
Podemos encerrar agora. Conforme o combinado foi 8h30. Às 8h30 foi combinado que se encerraria. Sim.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, auditório, público, meus colegas. O projeto ao qual estamos discutindo, nos posicionando, me preocupam, na verdade, 2 coisas muito claras. Como não nos posicionarmos em sala de aula? Que pessoa consegue ser neutra? Como é que eu posso não discutir gênero se eu tenho um aluno homossexual na minha sala? Os senhores sabem disso? Que na sala de aula tem crianças homossexuais? Vocês sabem como é difícil para uma criança que não tem o que comer aprender o simples conteúdo que o projeto quer que a gente passe em sala de aula? Como eu, que sei que tenho que passar conhecimento, chega na minha sala crianças que não têm estrutura nenhuma? E eu vou ficar calada, não dizer para eles que eles têm direito a ter voz, que eles podem pensar, que eles têm todo o direito de questionar, porque até o projeto que é colocado hoje em discussão, ele tem um posicionamento. Não cabe a mim dizer qual. Eu fico pensando, em pleno século XXI, como professora
mais não... 30 segundos para concluir.
Como professora não mostrar a verdade para os meus alunos, que se falta emprego, que se falta comida, se eles não conseguem ir à aula hoje, porque eles não tinham como sair das suas casas, porque eles saem com os pés cheios de barro, com a barriga com fome vazia, eu não vou mostrar a verdade que estão sendo roubados? Como assim? Como assim, senhores? Será que ninguém enxerga que daqueles que está faltando é daqueles que estão tirando? E as pessoas que estão no governo? E aí, pensem como vocês quiserem. Pensem como vocês quiserem, não estou dando nome. Está na cara, está aí, que estão as pessoas no poder. No poder, uma grande maioria está roubando de quem mais precisa. Certo?
Muito obrigada, professora.
Com licença, por favor. Por favor, senhores. Por favor.
Conclui, por favor, professora.
Por favor. Nem socialismo, nem capitalismo, nem marxismo. Eu quero dizer para vocês que a gente tem que abrir os olhos para o que está acontecendo hoje. E hoje, este projeto quer que as pessoas não questionem, não pensem, para facilitar a vida de muitos outros. Os posicionamentos, senhor... Sim, sim.
Muito obrigado, professora.
Não podemos deixar a nossa voz calar. A função do professor é fazer com que os alunos sejam pessoas críticas. Se posicionem, sim. Convido a todos os senhores a conhecer as salas de aula das quais eu dou aula. Na escola, no Caique, no Marília Sanchotene Felice e na escola Dr. Crespo de Oliveira. Existem inúmeras necessidades que esses alunos e as famílias necessitam. Essa é a realidade. Um transporte, uma sala de aula, uma merenda, alguém que dê a olhar diferente para suas famílias, porque até o olhar diferente, o afeto, o carinho, o abraço, o professor tem que ter em sala de aula, porque as famílias estão desestruturadas.
Muito obrigado,
certo?
Professor.
Obrigada, colega.
Renata Barbati.
Opa! Queriam me derrubar, mas não conseguiram.
Posso?
Bom, vou esperar arrumar.
Fique à vontade.
Boa noite. Queria dizer, antes de mais nada, deixar registrado que todas as audiências que eu participei, e olha que eu já vi em muitas, tá? Eu nunca vi tanta coisa assim, ó, sem estar estruturado e organizado. Mas vamos ao que eu vim falar. Eu queria dizer que já existe uma lei que determina, tá, que isso tudo que está no projeto, que todos concordaram, não pode ser feito. E que existem órgãos, tá, a ser procurados, como o promotor mesmo disse, que podem ser, responsabilizar os professores que estão extremamente de esquerda ou de direita. Tá? E eu gostaria de saber o seguinte... Com essa lei, nós teremos que mudar os conteúdos. Porque existem conteúdos base que vêm nacional e que nós temos que trabalhar. E nós não teríamos como trabalhar vendo de diferentes formas, como disse o professor Wagner. Porque é impossível. Tempo hábil não há. Tá? Além disso, existe um PPP na escola que é criado pela comunidade. Se a escola, o pai acha que aquele PPP, que aquela forma de trabalhar não está certa para o seu filho, ele pode mudar a escola. E é bom ele conhecer o PPP antes. Tá? Como que eu vou trabalhar a cultura afro-indígena sem atrapalhar ou ferir a moral de algum pai ou mãe? Eu tenho 24 de tarde e 20 de manhã. É impossível tu não ferir alguém neste processo. Eu não tenho como trabalhar religião, eu não tenho como trabalhar senso crítico, se eu não mostrar para eles outras formas além das que eles conhecem. Sem contar na questão de gênero. Porque, ao fazer isso, o meu aluno, que é
30 segundos, por
negro,
favor.
Que é homossexual, ele está sendo excluído por causa da moral de alguns. Então, eu sou pluralista. Eu acho que eu tenho que trabalhar tudo, sim. Bom.
Nilza Ramos.
Boa noite a todos. Boa noite aos excelentíssimos vereadores, vereadoras, companheira Cabrito. Eu quero, inicialmente, fazer minhas as palavras da professora Dirce, da professora Miriam, minha companheira, de longa data. E dizer que me sinto contemplada por várias falas, né, e já declarar que sou contra ao projeto, porque entendo que o projeto, além dele ser, né, denominado projeto sem partido, ele também poderia ser denominado um projeto amordaçante. Acho que esse seria o melhor nome para esse projeto. E quero dizer que é incrível como a nossa sociedade é hipócrita. Eu vi pessoas aqui defendendo a moral, os bons costumes, a família. Pessoas que, alguns anos atrás, eu encontrei na rua, desesperadas, catando pessoas para encher um ônibus da Planalto, convidando pessoas, e eu fui convidada, porque a pessoa não me reconheceu na hora, né, dizendo que tinha vaga num ônibus com passagem paga, tinha salgadinho, para ir numa manifestação em Porto Alegre, para fora Dilma, fora PT, né, pessoas que têm ódio, aquele ódio, né, porque era PT. Então, e eu quero dizer aqui, que, inclusive, eu ia começar minha fala aqui, primeiramente, né, fora Temer, que estava entalado aqui. Segundo, eu quero dizer que eu tenho 60 anos de idade. Já criei 2 filhos meus, né, naturais. Outros tantos
30 para concluir,
por aí.
Por favor.
E quero dizer que eu sempre dei uma educação libertária. Sempre disse que os filhos são do mundo. Porque essa é a educação que a gente deve dar. Nós temos que educar as pessoas para o mundo. Temos que dar escolhas para elas. Temos que ensiná-las a pensar. E foi isso que eu sempre tenho feito na minha vida. E quero dizer, e agora a professora que me antecedeu, que falar, sim, sobre previdência, que as pessoas... teve uma pessoa que falou aqui que onde se viu falar sobre previdência, que o pessoal do CEPERS fala dos direitos dos professores, aposentadoria. Quero dizer que as pessoas os pais desses alunos que vão com fome para a escola, crianças que não têm caderno, crianças que não têm alimento, são pessoas que estão perdendo os benefícios por causa da roubalheira da Previdência, enquanto esse governo que está aí, e esse governo que está governando hoje,
conclua, por favor, né?
Que está usurpando, que contempla Itaú, Bradesco.
Quero concluir, por favor, professora.
E que tem, para concluir, vereador, então, para nós aqui pensarmos sobre isso, nós temos, sim, que fazer as nossas crianças pensarem. E os professores têm esse papel, sim, de informar. Esse é o nosso papel. Dizer para a nossa criança o direito que ele tem, que o pai dele tem. Porque eu trabalhei quase 30 anos na Previdência, e esse é um depoimento que eu acho importante, porque eu trabalhei nesta casa aqui 4 anos, usei muito essa tribuna para esclarecer a população dos direitos que ela tem. E isso é muito importante, nós usarmos essa tribuna para dizer do direito que a população tem. Nós temos, os professores têm que dizer sim, porque morre o pai, morre a mãe, as crianças ficam sem saber que se ela pegar a carteira de trabalho, o carnezinho que está lá guardado numa gaveta, às vezes o pai morre com uma facada no peito, um tiro, aquela carteira suja de sangue podre, que muitas vezes tem servidores que com nojo de pegar, a gente tem que ir lá pegar, botar uma luva e procurar, o contrato está ali. E aquela criança vai ter direito à pensão, mas ela só vai ter se um professor lá na escola for no INSS levar aquela criança, procurar uma avó, uma tia e dizer para ela que ela tem aquele direito, ou procurar uma promotoria da infância e juventude e buscar o direito dessa criança. Então, discutir previdência, fazer a criança pensar é importante, sim. E é por isso que é importante a gente usar esse espaço aqui. Pena que tem mais gente que tinha que se inscrever para vir aqui falar. E eu até peço, vereador, que o senhor abra umas 4 falas mais para proporcionar que mais pessoas possam ainda dizer do que tem para falar. E para encerrar mesmo, eu quero dizer para os vereadores desta casa, primeiro fazer um apelo para o vereador Eric Lins, que ele retire esse projeto. Porque se ele não retirar... Só um pouquinho, pessoal. Porque se ele não retirar, a partir de amanhã, nós vamos começar uma campanha do hashtag se votar no projeto, não volta na próxima eleição. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora. É, agora eu vou franquear aqui a oportunidade aos vereadores que quiserem se manifestar, começando com o vereador Carlos.
Presidente, boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, entidades aqui representadas, boa noite, professores, os familiares, os pais. É, infelizmente, como um colega colocou ali, hoje é uma noite triste. Uma noite triste porque uma audiência pública que serviria para debatermos, a gente ouviu ofensas, a gente ouviu discussões, e o que menos se ouviu aqui foi falar sobre o projeto. O que a gente viu aqui foi um desrespeito com vereadores, um desrespeito com essa casa, e agora, por fim, uma tentativa, uma ameaça, uma intimidação que não vai se reeleger. Tem que ficar bem claro que aqui estão os representantes legítimos da população. Felizmente, nós vivemos numa democracia, vocês querendo ou não. Os vereadores irão votar de acordo com as suas consciências, com as suas ideias.
E essa noite vocês tiveram a oportunidade dos dois lados colocarem os seus posicionamentos. Infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade, porque só houve um afrontamento, só houve questões de reforma da Previdência, fora a Temer, coisas que não têm nada a ver com o assunto do projeto em si. É? Então, infelizmente, é uma pena que a gente não tenha conseguido respeitar as pessoas, não conseguir... Ninguém quer convencer o outro lado, pelo contrário, cada um tem o seu direito legítimo de levantar a sua bandeira. Todo mundo tem o direito de pensar o que quer, mas todo mundo tem que respeitar o próximo, respeitar a vontade alheia. O projeto em si, justamente o que o vereador colocou, eu acho que ninguém foi o contrário. Alguém acha que tem que haver doutrinação na escola? É? Tá bem. Tá, agora que o promotor falou, tem que concordar com ele, rapaz. Eu respeito o posicionamento do promotor.
Vamos respeitar aqui a manifestação dos vereadores.
Respeito o posicionamento de vocês. No dia da votação, você...
Senhor presidente, uma questão de ordem aqui, senhor presidente. Questão de ordem. Por gentileza.
Por gentileza, silêncio no auditório.
Não, senhor presidente, primeiro quero pedir desculpa porque eu estava, tentei chegar no horário, eu presido a Comissão de Serviços Municipais de Educação, mas eu estava cumprindo uma agenda dessa casa em Porto Alegre, só cheguei agora. Mas eu quero pedir a Vossa Excelência o seguinte, é necessário para que dentro do nosso comportamento democrático, que hajam todas as manifestações. Porém, né, temos que cumprir algumas formalidades. Há um tempo a ser estabelecido, como Vossa Excelência estabeleceu. Cada cidadão que ali estiver deve ser respeitado seu posicionamento quando inscrito e lá na tribuna. Assim como os vereadores que aqui estão, têm a liberdade de se manifestar. Portanto, se Vossa Excelência ainda vai abrir inscrições conforme pedido, que faça tantas quantas pessoas queiram se manifestar no local aonde é legítima a sua manifestação, aonde o senhor declinou que fosse, mas, por gentileza, pessoal, dentro da democracia, vamos respeitar todos os posicionamentos. Quem é a favor, quem é contra, mas vamos respeitar e deixem concluir, inclusive, a fala e depois se inscrevam e assim possamos dar continuidade. Senão, não há condição de determinar o trabalho.
Muito obrigado pela intervenção. Obrigado, eu gostaria de deixar registrado também a ausência da vereadora Josefina se deu por conta do esposo dela estar internado e ela tem acompanhado ele constantemente.
Por fim, queria para concluir...
Só justificar aqui, vereador Clemente, no começo dos trabalhos foi definido o rito, tá, o tempo e o tempo que haveria dos debates e houve um momento que determinou-se que até determinado momento haveriam as inscrições. As pessoas declinaram e até aquele momento foi respeitado. A determinação é de que haveriam manifestações contrárias a favor de forma alternada e mesmo ao final houve três manifestações extras contrárias e foi respeitado todos os que se inscreveram até o momento.
Para concluir, então, o posicionamento do governo, o governo não tem posicionamento e não colocou nenhum posicionamento para os vereadores. Os vereadores vão votar de acordo com a sua consciência, os vereadores base do governo, como sempre faz o nosso prefeito, deixa os vereadores à vontade para votar conforme os seus interesses e assim vai ser, conforme a nossa reflexão e a nossa vontade.
Vereadora Suzana. Vereador Cabrito.
Senhor presidente da comissão, que está realizando a audiência pública, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, que nos assistem nesse momento, professores, educadores, que educam nossas crianças e que passam com elas todo dia, que passam a maior parte do tempo, até muitas vezes mais que os seus familiares. Esta casa está, abriu essa audiência pública, não como uma obrigação, mas como um dever nosso de ouvir os dois lados a cada matéria que entrar aqui. Isso é uma obrigação nossa, porque nós vivemos numa democracia. Em um país democrático, nós temos o nosso direito de pensar, o nosso direito a defender as nossas ideias e as ideias de quem nós representamos aqui. Porque cada um de nós aqui representa, nós não viemos sozinho para cá. Nós temos uma classe, nós temos uma parte da sociedade a qual nós representamos. Eu sinto assim porque eu sei a qual eu represento. Tenho vários professores aqui, professor Antenor, fui seu aluno lá no João Fagundes, fui aluno do professor Antenor, técnicas agrícolas. E foi uma época a qual a gente aprendeu muito, a gente aprendia muito. Parece que, claro, que as coisas vão mudando durante o tempo. As coisas vão mudando. E a gente aprendeu muito, aprendia tudo. Aprendia o que era o trabalho do vereador, do deputado, do prefeito, do executivo, do Senado. A gente aprendia. E até hoje a gente não desaprendeu isso. Né? E eu acho que a política ela tem que ser discutida assim dentro da sala de aula, ela tem que ser colocada para o nosso aluno, ela tem que ser colocada, é claro, é sem a parte tu tem que ser desse lado. Essas coisas assim, ó, ela tem que ser fiscalizada pelas direções, ela tem que ser levada a público de repente quando tem alguma coisa de exagero. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo nessa questão, nessa parte. Porque às vezes a gente faz exagero até na nossa casa. Nós acabamos fazendo com nossos filhos, com nossos vizinhos, com nossos amigos. A gente extrapola às vezes dentro das nossas ideias. Nós somos seres humanos. A religião, o que, que nós temos que ensinar na religião? É doutrinar. A religião, eu sou evangélico hoje. Fui criado com a minha mãe dentro da católica. Né? Eu fiz primeira comunhão, hoje eu sou evangélico, né? A dor me levou para lá. E a gente tem que ensinar ao nosso filho o que, que é a doutrinação de todas as religiões. De todas as religiões, nós temos que aprender. Infelizmente, os pais são... Quando você fala nos pais, às vezes eles deixam a responsabilidade para os professores. Quando você fala nos pais, os pais querem... É o trabalho. Dá um beijinho de noite e deita a criança que tu passe bem a noite. E aí vai. Eu estou fazendo todos esses relatos aqui porque eu queria ouvir os dois lados e a gente acabou ouvindo todos os contras, os pró. E aí a gente vai constituir um raciocínio e uma ideia nesse sentido. Nós, a questão política, nós viemos sofrendo muito essa questão política, inclusive no nosso município. Nós tivemos um caso de delação agora bem pouquinho. Um caso de delação do Odebrecht, de dois delatores que falaram o nome do nosso político aqui na cidade de Uruguaiana. Isso aí também tem que ser levado a público. Isso aí também tem que sair do papel. Nós temos uma casa a qual, bem em breve, nós vamos ter que tomar uma atitude. É uma CPI, alguma coisa nesse sentido, até porque... Eu acredito até na inocência das pessoas. Nós, enquanto alguém não é julgado, a gente tem que acreditar na inocência daquela pessoa. Ao momento que ele é julgado, sim. E se eu sou inocente, não vai ter problema nenhum. Né? Eu estou dizendo que eu sou inocente, podem abrir 500 CPI, ao qual meu amigo Mauro Brum me cobra muito e cobra com razão. Quando ele diz, cabrito, tu não me pediu uma CPI. Não é assim, eu não posso apresentar uma CPI com a minha uma assinatura só. Eu estaria até tripudiando em cima dos meus colegas, coisa que eu não vou fazer. Mas eu digo assim, ó, eu vou analisar, e foi bom ouvi-los, foi bom ter essa casa repleta, e já vou fazer um pedido. Todos os professores falaram na questão da miséria, da fome, que muitos dos nossos alunos vão com fome para o colégio. Eu estarei apresentando um projeto de lei, merenda nas férias. E eu quero o apoio de vocês. Obrigado. Quero essa casa cheia também.
Vereador Manogás.
Boa noite, presidente da mesa. Boa noite, secretário de Educação, Emerson Ortiz. Na sua condição de secretário, cumprimento as demais lideranças. Boa noite, professores presentes. Boa noite, famílias presentes. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar presenciando este ato aqui nesta Casa Legislativa. E dizer para vocês que hoje estou aqui na condição de vereadores por dois motivos. Um pelo ensino que vocês me propuseram na minha vida e outro pela educação que eu trouxe dos meus pais. Dizer para vocês que eu me formei da primeira à oitava série na Escola Moacir Ramos Martins, com muito orgulho. E me lembro como se fosse hoje ensinado o ensino religioso pela professora Hélida na época, aonde o ensino religioso não tratava de catolicismo, evangelismo e umbandismo e nem de outras denominações de crenças. Sim, amar ao próximo. Ama ao próximo como ama a ti mesmo. Até hoje é assim. Assim a gente espera. Entendeu? Digo para vocês também que me orgulha fazer parte disso aqui hoje, porque até esse exato momento eu não tenho uma opinião formada sobre esse projeto. Mas convido a vocês, professores, convido aos outros pais a me procurarem para nós poder debatermos e conversar. Porque estou aqui para defender o direito de todo mundo, não os meus direitos nem o direito dos outros dos lados. É só isso. E dizer também, independente da minha posição, do meu voto sim ou voto não a favor, se for sim, direcionada à professora que se manifestou por último, que não tenho medo de não ser reeleito caso for o meu voto. Por quê? Eu não estou aqui atrás de dinheiro, assim para defender o interesse de quem me colocou aqui, que é 70% do povo das vilas que eu estou representando. Que não dependo deste salário de vereador para estar aqui. Graças ao meu bom Deus, graças ao ensino que vocês, professores, me deram e a educação que eu trouxe dos meus pais, me ensinaram a batalhar desde os meus 10 anos vendendo bombom na Baixada, cuidando carro nessa praça. E estou aqui hoje na condição de vereador porque meus pais acreditaram, vocês acreditaram e me ensinaram a ser o que eu sou hoje. Eu deixo para vocês o meu abraço bem apertado e digo com maior firmeza que a minha posição sobre esse projeto dará depois que eu tiver a oportunidade de conversar com os dois lados e assim eu tomarei partido, sim ou não, sem medo de ninguém. Sim, das minhas comunicações.
Vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador Eric Lins, que preside os trabalhos nesse momento. Cumprimentar o secretário de Educação, que também representa o senhor prefeito municipal. Aos demais colegas vereadores que aqui estão presentes, as representações do Conselho Municipal de Educação. Acredito que a professora Dirce está representando a Associação dos Professores. O inverso, conselho. Cumprimentar a nossa comunidade uruguaiana que está presente. Como conversou e falou aqui o vereador Mano, importante hoje de que a democracia mais uma vez está presente neste ato. Eu me sinto muito à vontade sempre, como estive aqui no meu mandato de 2009 a 2012, cumprimentar de forma muito especial e carinhosa meu amigo ex-vereador Mauro Brum, que está ali também, do qual eu tenho muito apreço. E quero dizer a nós todos o seguinte: nós estamos aqui conversando e fazendo uma discussão sobre uma proposta que é um projeto de lei que está tramitando nesta casa, que traz o assunto pautado como escola sem partido. Eu fui relator dessa matéria na Comissão de Finanças e Orçamento, tendo em vista de que, para fundamentar aquilo que eu tenho como entendimento para que pudesse chegar às conclusões que cheguei, obviamente, eu tive que buscar também a constitucionalidade do projeto. Estive conversando com alguns setores nossos, colegas, inclusive meu, que têm segmentos religiosos diversos, pessoas da comunidade. Busquei orientações de pareceres técnicos e jurídicos para que pudesse exarar um parecer que ali foi exarado. A nossa questão em relação à proposta, eu me lembro e acredito que muitos de nós aqui, quando, numa época anterior da educação, eu lembro que eu estudei moral e cívica na escola, eu me lembro de ter estudado o SPB na escola, né? O que, que era o SPB? Organização Social e Política Brasileira. A gente nota de que dentro da sociedade, muitas pessoas têm o hábito de dizer e se posicionar dizendo que não são políticos, que não falam de política e que não, nunca vão falar de política. Isto aqui é um ato político. Tudo aquilo que a gente vive, inclusive no dia a dia, tem cunho político. O que a gente precisa compreender em determinados momentos é essa situação também que coloca a proposta, o projeto. Respeitado o entendimento do meu colega vereador Eric Lins hoje, de que coloca, no meu entendimento, alheio à questão técnica que eu abordei para ser desfavorável no projeto pela geração de despesa ao Poder Executivo naquilo que foi fundamentado, o entendimento do colega vereador é de que em determinados lugares, porque eu também conversei com ele e ele expôs isso, em determinados lugares existe alguém que possa estar falando com cunho ideológico, partidário, político em determinada escola. Ora, entendo eu que tem órgãos fiscalizadores de todas as condutas que regram a sociedade. Se existe um desvio de comportamento e de conduta, aonde estão estes órgãos que fiscalizam? Aonde está o conselho? Aonde está a direção daquele educandário? Aonde está o círculo de pais e mestres que deve existir lá? Aonde estão eles? E se ausente disso, e eu vi aqui o nobre promotor está ali, o doutor Barbará, ainda existem outras instâncias que sim têm ingerência de todos esses assuntos. Eu tenho comigo a clareza e a transparência sempre daquilo que eu faço, daquilo que eu compreendo, e tenho claro muito comigo, senhores vereadores e comunidade, de que a discussão saudável de comportamento na sociedade, ela pode ser feita em qualquer lugar. Eu, quando estive na escola, fui educado pelos meus professores, na época, e nem por isso eu deixei de me comportar de outra maneira. Agora, se eu não tenho condições de conversar sobre determinados temas, não vai ser o João, o Pedro ou a Maria que vai me mudar. Né? A discussão política, ideológica, partidária, é uma coisa. A relação de informação às pessoas que devem formar o seu caráter é outra. Então, a minha posição ela é muito clara, conversei isso com o vereador proponente, eu tenho uma posição muito clara, já pôs lá no meu relatório, quando relator da Comissão de Finanças e Orçamento. A minha posição é desfavorável. Eu sou contrário em relação à proposta apresentada nos termos que ela se apresenta. Eu não tenho posicionamento em relação a algumas condutas que alguém quis me questionar, questão de gênero. Não é isso que está se discutindo aqui. Nós não estamos discutindo questão de gênero. Nós estamos discutindo uma proposição que fala em ideologia política dentro da escola. É isso que está se discutindo. E eu entendo que se eu for lá conversar, até pela postura que eu tenho, eu vou falar em política, mas não em política partidária, mas eu vou abordar. Porque os temas que são abordados dentro das escolas, muitos, se não todos, têm o viés e a conotação política. E Deus queira que nós não sejamos alijados de ter o conhecimento técnico e político, porque senão nós vamos continuar sendo boi de canga. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Elton.
Boa noite, vereador Eric, que preside a mesa. Boa noite ao conselho, boa noite a PEMO, representada aqui pelas professoras. Boa noite, secretário de Educação, representando o prefeito, colegas vereadores. Boa noite a todo o plenário. Bom, esse projeto de lei, é o 001 da nossa legislatura, o vereador Eric fez a apresentação dele em seguida que a gente entrou na Câmara de Vereadores, em seguida que a gente assumiu a nossa legislatura. E muitos vereadores apoiaram, né, a entrada do projeto. E eu não assinei naquela vez por entender já que não era favorável ao projeto. Por ter bem claro comigo, e eu ser um defensor hoje da área social, por eu ter passado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do município, e ter bem claro comigo que, com certeza, tem muitas questões que é responsabilidade dos pais, Eric, mas eu tenho certeza que tu, como vereador, e com certeza deve ter tido teus pais do teu lado, tu pode ter tido uma formação e tu pode ter tido que os teus pais te orientassem o que era certo e o que era errado. Mas a gente que trabalha na assistência social, que conhece realmente de perto as pessoas que vivem lá no bairro, que vivem naquela grande dificuldade, que não tem orientação nenhuma, que a única orientação que eles têm é dentro da escola. Muitas vezes, eles, a única coisa que eles veem em casa é o tráfico, é o pai batendo na mãe, é violência, não ter comida, não saber o que vai ser o dia seguinte dele. Então, a gente que vive, que eu vivi isso na assistência social, eu não posso ser favorável a esse projeto. E sempre me posicionei, tu sabe, das minhas posições. Tu sabe que eu sempre sou muito claro nas minhas posições aqui dentro da Casa Legislativa. Nunca fico em cima do muro, porque eu acho que se a gente tem um caráter, a gente tem que manter nossa postura e tem que manter o nosso posicionamento. E como eu fui contrário lá no início, conversando contigo, ter respeito, tu sabe disso, a gente tem, somos colegas, mas com certeza eu que vivi esse lado social e vi de perto essas pessoas e essas crianças que vivem desta forma, eu não posso concordar que o pai vai conseguir orientar o pai e uma mãe que é traficante, que é muitas vezes, que a mãe, o pai bate todos os dias nela lá, ela vai conseguir orientar o seu filho muitas vezes, ela não vai conseguir. Porque o meio que ele vive, ele não vai conseguir ser orientado. Então a gente sabe, eu sei, eu hoje vou dar o caráter do meu filho, com certeza a gente vai conversar com ele, a gente vai orientar, muitas vezes o professor, por mais que queira passar orientação, não vai conseguir mudar a orientação que eu dei para ele. Mas eu, na minha posição, a gente que tem uma estrutura familiar hoje, mas muitas dessas crianças, muitos desses adolescentes não têm essa estrutura. E daí eu queria tocar no ponto da questão da ideologia de gênero também, que muitas pessoas essa semana, em relação a essa audiência pública, nos procuraram para falar que o projeto tratava disso. Eu não sei por que as pessoas vieram nos procurar referente a isso, porque o projeto não trata disso. Né? Então, essa semana, muitas pessoas nos procuraram relativos a isso, e o projeto não trata nada a respeito disso. Então, vereador Eric, eu quero dizer que, diante de todos os fatos que a gente vê, claro, a gente sabe que em todos os locais tem o certo e tem o errado, em todas as profissões, não é só com os professores, mas a gente também sabe de uma coisa. A gente tem cada vez mais tirado o direito do professor dele ter autoridade dentro da sala de aula. E cada vez mais os alunos, muitas vezes, até agride os professores, a gente vê isso seguido. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, está tirando esse direito do professor. A gente fala que, até algumas citações, foi referente a isso, que há muitos anos atrás também se levantava questões partidárias, mas tinha um outro respeito às crianças pelo professor. O professor era colocado num pedestal. Hoje, é muito difícil isso acontecer, porque cada vez mais a gente tira direitos do professor. Então, referente a isso, Eric, eu tenho meu posicionamento muito claro, tu sabe disso, e eu, como um defensor da área social, não posso votar a favor desse projeto, e o meu posicionamento sempre foi muito claro. Muito obrigado.
Vereadora Zuma. Boa noite ao presidente dessa comissão, dessa audiência pública. Boa noite à professora Miriam, representando a PEMO. O professor Emerson, secretário de Educação do município. Professora Dirce, representando o Conselho Municipal de Professores. Eu quero parabenizar as mulheres professoras que estão aqui hoje, lutando por seus ideais, e dizer que é muito importante para nós, vereadores, hoje, termos essa audiência pública, para que possamos ouvir e saber o posicionamento de pais, alunos, como nós ouvimos aqui, e também professores. E quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todas as professoras, tá? Que eu respeito muito. E outrora, o professor, para mim, era o meu ídolo. Tá? Eu quero deixar dito isso para todas as professoras e professores aqui. E o meu abraço, meu carinho, em especial para a minha querida amiga Dirce, e dizer que é importante, sim, essa audiência pública, para que nós possamos pesar bastante o nosso voto e sabermos o que realmente nós teremos que fazer, talvez amanhã ou futuramente esse projeto será votado aqui nesta casa. Então, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço a todos vocês.
Passo a condição dos trabalhos ao vereador Elton.
Assumo as condições dos trabalhos e passo a palavra ao vereador Eric Lins.
Para as considerações finais. Bem, como considerações finais, gostaria de comentar muito do que foi dito aqui. Ouvimos os dois lados, ouvimos posicionamentos diversos de pais, de alunos, de professores, ex-vereadores, promotores, vereadores atuantes, líderes sindicais, líderes de sua associação, governos. Bem, eu gostaria de começar dizendo que é interessante que o vereador Elton comentou que a gente não pode sonegar informação. E é importante, vereador Elton, que o senhor tenha dito isso, porque o projeto trata exatamente da não sonegação de informações. Porque uma das coisas que está absolutamente claro é que as informações não podem ser sonegadas. Tem que ser dadas todas as principais versões aos alunos. Não existe uma única vírgula, vereador, neste projeto que fale que alguém não poderá emitir a sua opinião em sala de aula. Não existe uma vírgula que fale que não haverá discussão. E não existe nenhuma vírgula. E aí eu me somo à tua preocupação. Porque quando tu dizes que existem alunos que não têm a menor condição de receber o ensinamento em casa, eu concordo com isso, especialmente porque eu vivi essa realidade muito próxima na minha vida. Todo mundo sabe que eu morei no subúrbio do Rio de Janeiro e eu tinha essa realidade muito próxima. Meus amigos eram muito próximos. Quase isso, quase favelado. Exatamente isso. Eu sou quase favelado, não tem problema nenhum de falar disso. Eu não tenho problema em falar sobre nenhum tipo de grau social, escolhas sexuais, qual é o tipo de cor da pessoa, escolha religiosa. Isso não é objeto da discussão e eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Agora, é importante dizer que esse projeto não proíbe e, aliás, incentiva que os professores tragam todas as regras de convivência e a vida em sociedade para os alunos. Vereador Cabrito, quando os pais não têm condição de explicar para os alunos o que é a vida em sociedade, respeito com o coleguinha, respeito à escolha do amiguinho do lado, como se tratar em questões de higiene pessoal, formas de respeito aos mais velhos, respeito aos professores, bom dia, boa tarde, muito obrigado, vou abaixar a tampa do vaso. Gente, isso são regras de convivência. E essas regras de convivência e vida em sociedade, elas são ensinadas em casa, sim, elas são reforçadas dentro de sala de aula e não existe uma vírgula nesse projeto que proíba isso, vereador. Aliás, nenhuma vírgula. E isso está sendo repetido incessantemente. E isso tem uma... Eu já lhe concedo uma parte. Isso tem um nome, claro. Chama-se falácia da náusea redundante, como foi explicado por Schopenhauer. Lhe concedo uma parte, já.
Vereador Eric, só uma questão, né, a gente...
Só uma questão de ordem. Se o senhor vai dar parte, o senhor está dentro das suas considerações finais, até porque o senhor teve 3 minutos a mais que os demais vereadores.
É que, na verdade, as regras da audiência pública são fixadas no começo e não se submetem às regras tradicionais do regulamento. Não existe nada provisório. As regras dos apartes são diferentes em determinadas sessões.
Bom, só uma questão, vereador Eric. Eu fico me questionando, lá no quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas ou morais, apresentar aos alunos de forma justa. E aí que está a minha pergunta. A forma justa que é para ti não é para mim. A forma justa que é para eles não é para ti. Então, de que forma seria o senhor coloca na lei a profundidade, a seriedade, de que forma seria a sua forma justa ou a minha forma justa?
Ótimo. Ótima a sua pergunta e aqui eu vou seguindo. A forma justa de se apresentar é com a mesma profundidade. É aquilo que não se leva, simplesmente aquilo que você acredita. Você vai mostrar os dois lados da moeda. Você vai mostrar um Che Guevara, líder revolucionário. Você vai mostrar um Che Guevara, assassino. Você vai mostrar um zumbi, líder de libertação. E você vai mostrar um zumbi, dono de escravos. Isso você vai mostrar aos dois lados.
Me concede uma parte, vereador.
Vou seguir agora. Me conceda uma parte, professora.
Muito bem. Eu já participei de diversas audiências públicas e nunca vi a parte em audiência pública, por isso me manifestei.
Mas é melhor para a gente poder ter o
não
debate.
Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum de amanhecer discutindo, inclusive. Eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Qual é o seu entendimento a respeito de a vedada prática da doutrinação política e ideológica, não diz partidária aqui, em sala de aula? Bem como a vinculação em disciplina obrigatória de conteúdos que possam estar em conflito com as convicções morais dos estudantes ou de seus pais. Vou lhe explicar por que estou fazendo a pergunta. Porque o senhor fala uma coisa e o seu projeto diz outra. O seu discurso é para quem não estudar profundamente o que está escrito nas linhas e nas entrelinhas. Então, vou lhe citar o seguinte. Vou lhe dar um exemplo concreto. Eu, como professora, estou vedada, serei passível de punição, inclusive, e de acordo com um projeto que tramita do mesmo grupo da Escola Sem Partido, inclusive com a possibilidade de detenção de 6 meses a 2 anos de prisão. Se eu fizer em sala de aula trabalhar um assunto que é convicção moral... do pai traficante, por exemplo, que é normal roubar, nós temos, as crianças chegam e contam para elas, é normal roubar, usar droga, dormir, se prostituírem em família, são para o pai são convicções morais. Esta é, só um pouquinho... Só, esta é a convicção moral daquela família. Isto, só um pouquinho.
Deixa a professora terminar aqui, deixa ela terminar isto, a consideração dela, porque eu retomo a palavra.
Isto é uma convicção moral. O pai bate na mãe, é machista. Extremamente machista, a mulher não tem voz dentro de casa. Nós conhecemos esses lares. Até porque nós temos uma cultura machista. Muito machista. Aí nós não podemos tratar desse assunto porque contraria a convicção ideológica daquela família. Nós não vamos poder tratar. Não, isso é mordaça. Então, assim, vereador, discutir esse projeto da forma como na fala do senhor é uma coisa. Dizendo que não, que o projeto em nenhuma linha contraria. Pelo amor de Deus, nós sabemos ler. Ler e interpretar.
Posso responder a pergunta, professor?
Tem mais.
Ah, deixa eu seguir aqui. É porque os apartes têm pertinência com o que está sendo levantado.
Tá, mas a pertinência, o senhor está dizendo que no projeto não tem nenhuma linha.
Deixa eu lhe responder a sua pergunta. Tá. Retomando o tempo. Tá. Bem, quando a gente fala que é vedada a prática de doutrinação política e ideológica, é aquilo que você não respeita a posição do aluno quando ele se manifesta. O que acontece? Você não pode... E agora eu vou até utilizar a frase e vou pedir para que levantem com os cartazes que estão em suas mãos, por favor. Não são esses, não são esses, não. São os outros que têm as colagens. Esses daí. Por favor, abram para que os vereadores possam compreender do que se trata. Eu gostaria que fosse mostrado... Para os, cheguem perto aqui que eu gostaria de mostrar para os vereadores do que nós estamos falando. Professora, é isso que é uma doutrinação política e ideológica. Eu peço silêncio, que eu estou nas minhas considerações finais. Eu vou parar o tempo. Vira para cá, por favor, todos aqui. Eu vou retomar. Muito bem, esses cartazes foram coletados do lixo, tá? Quando foi isso no dia 28, se não me engano, foram confeccionados esses cartazes junto com os alunos do Colégio José Francisco. Vejam, por favor, que eles estão assinados pelas crianças do sexto ano turquesa e tinha alguns assinados com o quinto ano. São alunos de 10 e 11 anos de idade que escreveram Fora Temer. Não adianta ficar com desespero, porque eu não entrei aqui com medo de ninguém e eu não tenho medo de ser, não ser reeleito. É isso, professora, que eu considero doutrinação política. É isso aqui, é doutrinação política com crianças de 11 anos de idade. E é para isso aqui que esse projeto está existindo. É para isso aqui, podem guardar, podem guardar. É para isso que está exigindo esse projeto. E... Eu tenho um segundo caso que vai ser devidamente encaminhado. Senhores vereadores, existe um segundo caso que vai ser devidamente encaminhado às instâncias fiscalizadoras. Tá. Veja bem, isso aqui é doutrinação. Essa é a minha resposta.
Senhor presidente... Ô, vereador Eric, vamos manter a ordem, vamos solicitar a ordem.
Muito bem.
Vossa Excelência, na...
Era muito natural que eu vestisse isso. Essa é a reação que eu esperava que se tivesse. É claro que isso é muito sério, porque esses cartazes foram expostos do lado vereador, de fora
vereador,
do colégio.
Vereador, só
por ordem.
Oi. Por gentileza, pessoal, só um minutinho.
Vamos colocar,
por gentileza,
aqui,
colocar
ordem.
Vereador Eric, uma questão de ordem aqui. Vou pedir ao plenário só que... Um minuto de... Pessoal, oi, por gentileza. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Vamos... Vereador Eric, por gentileza, um questionamento...
Claro.
Que me foi feito, vou perguntar porque eu não estava aqui no início.
Claro.
Me mostraram ali atrás, na retaguarda, alguns cartazes.
Por gentileza, pessoal.
E que foi o senhor que mandou retirar os cartazes, aqueles que estão ali?
Não. Esses cartazes que estavam aqui são meus, que não foram exibidos. Eu fiz. Esses cartazes aqui, vereador, esses cartazes foram expostos no dia 28. No data de manifestação, e as crianças foram utilizadas para fazer essa manifestação.
Aquele que estão ali?
Não, aqueles ali não.
De quem é aqueles
cartazes? Aqui são meus, eu fiz. Tá. Não foram utilizados. Esses cartazes foram colados no muro do do Colégio José Francisco, tá? E eu esperei, eu tenho fotos de tudo, tá? E eu esperei até o último momento, quando eles foram jogados fora, eles foram recolhidos. Aí existiam outros cartazes que não estavam na lixeira, então nós não pegamos, só pegamos esse. Tá.
Vereador Eric, vereador.
Antes que acusem aqui os cartazes que estão aqui fora...
Vereador.
Claro,
vereador,
só um momento.
Não, só um momento para mim, vereador. Claro. Eu sou o presidente da comissão e vou lhe pedir que o senhor me ouça.
Claro,
eu vou lhe pedir que o senhor dê os encaminhamentos e termine a reunião e depois nós vamos discutir a questão dos cartazes internamente aqui.
Não há problema algum, vereador. A sessão está encerrada.